Viajar é para Todos é um podcast do Automóvel Clube Portugal que vem mostrar que viajar é mesmo para todos, independentemente das condições e características de cada um. Eu sou a Sofia Martins, sou autora do blog Just Go by Sofia, sou paraplégica, adoro viajar, já visitei mais de 40 países e concretizei o sonho de dar uma volta ao mundo. Aqui trago convidados com outras visões e outras necessidades, esperando contribuir para que outras pessoas descompliquem na hora de escolher o destino e partir. Este podcast tem o patrocínio da Max Finance. Olá, bem-vindos ao podcast Viajar é para Todos, um podcast do Automóvel Clube Portugal. A minha convidada hoje é a Mariana Bartolo. Olá, Mariana, obrigada, bem-vinda.
Olá, Sofia.
Hoje temos também a companhia da Sofia. Mariana é surda e a Sofia vai ajudar-nos a comunicar. Obrigada pela tua disponibilidade. Vamos fazer o check-in? Vamos para onde hoje, Mariana?
Vamos viajar para o Sri Lanka.
Muito bom, boa escolha. Não conheço e queria muito também conhecer. Mariana é médica, fotógrafa, cozinheira, leitora, escritora e viajante, claro. E eu acrescentaria a esta inspiradora lista uma grande ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e pioneira, já que é a primeira médica surda nativa de língua gestual portuguesa a exercer no Serviço Nacional de Saúde. Tornou-se uma referência pela sua coragem e pelo modo como quebra barreiras e abre caminho para os outros. Acima de tudo, a Mariana é uma mulher cheia de mundo. Mariana, é um prazer enorme receber-te aqui. Vamos falar de viagens.
É um prazer também para mim estar aqui nesta conversa. E o tema das viagens interessa-me bastante. E qualquer oportunidade que eu tenha, eu saio. E por isso esta conversa tem um tema tão agradável.
Mariana, sei que és uma apaixonada por viagens. Fala-me um pouco de como é a Mariana viajante. Quais são as suas viagens preferidas? Se costumas viajar sozinha? Como é que nasceu essa paixão das viagens? Fala-me um bocadinho.
Sim. Então, eu nasci numa família apaixonada por viajar também e isso influenciou-me desde logo, desde cedo. E a primeira viagem de avião foi logo com 2 meses de idade, ainda muito bebê. A minha mãe trabalhava na altura em Paris e então eu fui com a minha mãe e também com a minha avó, que tomava conta de mim lá em Paris. E a minha mãe era cantora de ópera e por isso ia muitas vezes a Paris. E então foi a primeira viagem que fiz e depois a partir daí foi sempre a viajar. Eu já perdi a conta a quantas viagens fiz logo nos primeiros meses de vida e depois eu própria, com estas memórias das viagens, também acompanhando depois o meu pai. Meu pai também gosta muito de viajar e fomos a vários sítios em todo o mundo. E pelo facto de eu ser surda, o meu pai também me queria mostrar o mundo, mostrar as diferentes realidades que existem. A minha educação foi um bocadinho também com base nestas viagens e eu acho que foi de facto muito importante e positivo para mim. Foi outra forma também de eu conhecer o mundo, que senão de outra forma não poderia fazer. E as viagens possibilitaram-me tudo isso e a partir daí, desde toda a minha vida, quis sempre conhecer o máximo possível do mundo para aprender também muito mais de outras realidades.
E costumas viajar sozinha, pelo que percebo, costumas viajar então acompanhada?
Com o meu marido, costumamos viajar os dois, gostamos muito de viajar. E agora, nos últimos 10, 12 anos, tem sido acompanhada por ele, mas de tempos a tempos também viajo sozinha. E é uma energia diferente, claro, fazê-lo. Porque, enfim, a pessoa vai para onde quiser, sem combinar nada, por si própria, vai por aí, perdida, e isso é algo que me apraz bastante. E depois, por outro lado, quando estou acompanhada e quando a companhia é boa, também é muito bom e gosto também. Nós temos gostos muito parecidos, cada um tem o seu espaço, obviamente. Um vai para onde quiser, eu também vou às vezes para outros sítios, mas acompanhar também é muito bom.
E quais são os destinos preferidos?
Agora, ultimamente, eu tenho ido muito a Marrocos, para já por ser perto, e as viagens também são baratas, as compras também são agradáveis lá e por isso costumo ir. O ano passado fui, este ano outra vez, em breve, e de facto é um local que me identifica bastante, gosto bastante, muito. E é perto.
Por acaso, eu vi no teu Instagram uma das tuas viagens a Marrocos e despertou-me bastante curiosidade porque eu vi que foste com um guia local e aí vem um bocadinho aqui a minha dúvida, que é a língua gestual não é igual em todos os países, cada país tem a sua língua. Não sei se há uma língua internacional. Como é que é essa adaptação, se é que é uma adaptação?
Sim. Na viagem a Marrocos no ano passado foi de facto uma coincidência, porque nós tínhamos reservado a viagem com bastante antecedência e eu gosto muito de ir ao deserto e há ali diferentes agências, digamos assim, guias e por aí afora, que têm uma oferta imensa e eu andei a pensar reservar uma porque de outra forma seria também difícil chegar a alguns dos sítios, nomeadamente esse, e assim em grupo seria mais fácil. Eu senti que, enfim, tínhamos que fazer esse pagamento acrescido, mas podia depois não conseguir identificar-me. Mas depois, na verdade, ainda mesmo antes de reservar, mesmo acho que foi no último dia, um dia antes de viajarmos, coincidentemente, porque nós antes também tínhamos aqui um grupo de americanos em Portugal, dos quais eu também fui guia, aqui em Lisboa, e acabei por falar com alguns destes líderes e perguntei se conheciam alguém de referência em Marrocos. Pessoa surda que pudesse ser guia, por exemplo, só uma curiosidade minha, portanto, não tinha expectativa nenhuma nessa resposta, mas ia viajar no dia a seguir. E eles disseram assim: há lá um guia que também costuma acompanhar estas pessoas americanas, então deram-me esse contacto, e então liguei para lá, para essa pessoa, e disse: bem, temos duas vagas livres, porque de facto houve duas pessoas que precisaram de ir embora de Marrocos, e entretanto, devido a um problema de saúde, foram embora, portanto, coincidentemente, essas pessoas não estão, portanto, temos duas vagas livres. E disseram então: venham, são bem-vindos. Portanto, aproveitámos para estar e foi uma aventura mesmo de última hora. E de facto, foi um grande impacto para mim, porque foi a primeira vez em que estive com um guia, não enquanto viajante, mas na posição, enfim, contrária, eu própria ali, a viajar. E a acessibilidade de facto foi a 100%. Foi feita em língua gestual, obviamente numa língua gestual diferente, foi feita em gesto internacional. E também em língua gestual americana, porque o grupo era de americanos e por isso também eu domino esta língua, porque também fez parte do meu crescimento e senti-me de facto muito integrada, muito bem no grupo durante aquela semana. E depois a questão da acessibilidade, da cultura, a experiência também das pessoas surdas estarem naquele lugar em Marrocos, e enfim, ter essa experiência, esse contacto, para mim foi de facto mesmo muito, muito importante.
Uma grande coincidência, mas pelo que
Uma
percebo.
sorte.
Pelo que eu percebo, tu dominas então outra língua gestual, mas se calhar não acontece sempre isso. É fácil encontrar guias de qualquer pessoa que vá daqui para outro país?
Em todo o mundo e na maior parte dos países existem sempre aqui e ali guias locais que são surdos. Normalmente, eu pessoalmente não contacto muito, porque gosto de ir eu, por mim própria, sozinha, descobrir os sítios. Não sou muito de estar em grupos turísticos, acho que não sou esse tipo de viajante. Mas no caso de Marrocos foi mesmo uma coincidência, pronto, que aconteceu. No entanto, existem serviços que têm essa oferta disponível na maior parte dos países em todo o mundo e também existem agências, digamos assim, também de pessoas surdas e que criam às vezes pacotes de viagens exatamente com o objetivo destes grupos. E por isso vai havendo. E há a ANZ On Travel, que é muito famoso e que é uma empresa americana que já tem 20 anos de existência e de facto tem feito essa referência para vários grupos. E eu tenho trabalhado também em conjunto com eles aqui em Lisboa. Quando eles vêm cá, sou eu que sou guia desta empresa.
Ah, ou seja, então és guia em Portugal para receber turistas.
Em Lisboa, na cidade de Lisboa,
Ah, é, claro.
sim. Pronto, quando vêm pessoas americanas cá.
Ok, isso é super interessante. Então, se não tens sempre guia, e eu sei que fazes leitura, labial, não é? Como é que tu te desenrascas nos outros países, porque também a língua é diferente. Como é que fazes, para desenrascar?
Eu acho que aqui há a questão do deaf gain, que é uma expressão que se costuma dizer, que é as vantagens que as pessoas surdas trazem no mundo. E no caso das viagens é um dos exemplos, porque de facto a língua desses países é diferente, é desconhecida, e podem falar, por exemplo, árabe, como é o caso de Marrocos, mas não é preciso falar oralmente, por gestos, por mímica, consegue-se comunicar com as outras pessoas. As pessoas têm esse hábito também de apontar, através de mostrar um visor, algo, fazer uns gestos, apontar, mímica, apontar, ou usar o telemóvel para escrever. Não é preciso propriamente falar oralmente determinada língua, como eles também não falam a nossa, e por isso não preciso fazer leitura dos lábios nem oralizar. E, na verdade, a base é muito visual. E isso também traz esse interesse no viajar.
Olha, eu sei que isso também é uma vantagem que tu tens enquanto médica, não é? Queres explicar um bocadinho?
De facto, é semelhante à questão das viagens, porque a comunicação com pessoas estrangeiras é também o que eu faço no meu dia-a-dia, na minha prática profissional, nomeadamente nas urgências. É uma zona onde eu estou que tem muitos migrantes, e esses migrantes desconhecem o português, também o inglês. E então, a maneira de resolver essa questão da comunicação, essa adaptação que é feita, às vezes através de mímica, de desenhos, de tradução através do telemóvel, e estas ferramentas, estes métodos, são algo que eu tenho este hábito ao longo do meu crescimento, porque eu cresci enquanto pessoa surda. E então, quando essas pessoas estão no atendimento, vêm até mim, eu já tenho, e já faz parte de mim, esta adequação à comunicação, e já faço isso também com os outros colegas.
Muito interessante. Quando estás a programar a viagem, quais são as maiores dificuldades que tens? Isto porquê? Porque eu suponho que talvez nos transportes tenhas mais alguma dificuldade, ou não?
Creio que não, não. Enfim, felizmente, por exemplo, no caso do aeroporto é tudo muito visual, os sinais também são icónicos e por isso também leva a que mais ou menos eu saiba o caminho, não é? Pois também tenho esta experiência ao longo do meu crescimento em estar em aeroportos e, portanto, é tudo muito semelhante a forma de funcionamento. Alguns são mais pequenos, outros maiores, mas mais ou menos é o mesmo. Depois, o que é importante antecipadamente, antes da viagem, é de facto essa preparação, que é o local, se o local tem uma série de situações, de o que é que eu vou fazer nesse local. Pronto, e aí essa informação tento fazê-la um bocadinho antes da viagem, para chegar ao sítio e não haver estas surpresas que às vezes acontecem. No aeroporto, por exemplo, às vezes, sempre não, mas às vezes eu costumo avisar que sou uma pessoa surda, por alguma questão que possa acontecer, portanto, para as pessoas saberem, e principalmente quando viajo sozinha, normalmente faço isso, aviso. Quando vou acompanhada com uma pessoa ouvinte, penso que não há essa necessidade, vou um bocadinho mais descansada, mas normalmente aviso. Mas é simples.
Sim. Aqui a pergunta também vai um bocadinho, tanto nos transportes como nos alojamentos. Achas que faz falta ainda mais alguma acessibilidade? Eu diria aqui, se calhar, em termos de alertas, que normalmente costumam ser sonoros. Qual é que é a tua experiência?
Sim, eu de facto nunca me aconteceu nada dessa necessidade, digamos assim, quer dizer, na verdade já aconteceu, mas é outra história e agora de repente lembrei-me ao dizê-lo. Mas houve uma pessoa surda que eu conheço muito bem que num hotel, no quarto, o quarto aconteceu um incêndio com o secador de cabelo. Entretanto, a pessoa estava a dormir, não houve aviso, não houve alarmes nenhum visuais e foi um segurança que derrubou a porta e que o foi chamar. E de facto é necessário pensar-se noutras alternativas de segurança, iluminação, que a nível luminoso alerte, mais perto também dos quartos, das escadas, haver esse aviso é importante, não é? E quando há essa disponibilidade, isso pode acontecer, porque as pessoas surdas também estão nesses alojamentos. Portanto, o nível da acessibilidade, aqui não estou a falar só a nível motor, digamos assim, mas a nível desses avisos visuais que devem existir. Aconteceu comigo, foi na Pousada da Juventude, aqui em Portugal. Eu estava a tomar banho e, enfim, a porta da casa de banho estava aberta e acabou por acionar o alarme de incêndio, por causa, enfim, da questão do banho, do calor, da umidade. E, entretanto, veio uma pessoa a pensar que estava a acontecer qualquer coisa, porque o alarme estava a disparar, eu não tinha reparado, mas fosse um alarme sonoro, enfim, só assim eu não teria acesso. Se fosse visual, eu poderia ter apercebido-me dessa questão, não é? Portanto, os passos também têm que avisar, não só para nós, mas para os outros.
Claro, por acaso a mim já me aconteceu, eu creio que 4 vezes o alarme tocar em hotéis, todos falsos alarmes, felizmente. Mas imagina, no caso de viajar sozinha, deixas alguma nota na recepção ou algum aviso para o caso de acontecer alguma coisa?
Sim. enfim, porque as pessoas surdas não são desde logo visíveis, não é? Então
Claro.
é no contacto visual, eu chego ao pé da pessoa e digo que sou uma pessoa surda e já tenho isso em termos práticos, não é? Dar essa informação, porque há pessoas que muitas vezes não sabem que está ali uma pessoa surda e há esse aviso, portanto, eu não sei se eles têm esses cuidados ou não, eu duvido muito que muitas vezes isso aconteça, penso que em geral isso não acontece, mas devia acontecer, não é? Para uma eventualidade qualquer que possa acontecer e para as pessoas estarem preparadas e o hotel também o estar.
Costumam procurar-te muitas pessoas para perguntar como é que fazes, como é que viajas, dicas. Achas que as pessoas têm receio em viajar?
Sim, eu penso que sim. Há pessoas que, enfim, não cresceram com esta experiência e têm uma realidade de contacto mais rara, e depois, quando querem dar o primeiro passo, procuram com outros dúvidas, dicas, e eu estou sempre disponível para o fazer. Para mim, é um bocadinho ir à aventura. Eu é, bora, vamos à aventura. E depois logo se vê, viver e ter essa experiência, não é?
Claro, é um bocadinho como eu, mas também o facto de viajar acompanhada a mim também me dá essa segurança, não é? Porque se precisarmos de alguma coisa, temos logo ali alguém que nos ajude. Tens alguma história em que ia perguntar das duas maneiras, alguma história em que tenhas sentido que essa falta de acessibilidade te tenha prejudicado e antes, pelo contrário, algum país em que tenhas sentido completamente incluída?
Sim, tenho. E lembro-me da Finlândia, em que fui lá de viagem, a Helsínquia, a capital, e de facto a cultura em termos de acessibilidade é totalmente diferente, é totalmente o oposto. Que é ali, enfim, na Europa em geral, alguns países também fora da Europa isso também acontece, que é quando se vai a um museu, não há adaptações, enfim, a pessoa paga o bilhete e às vezes tem acesso a um bilhete grátis por isso. Na Finlândia é precisamente o contrário. Quer dizer que se a pessoa vai acompanhada de alguém, a pessoa que vai acompanhada não paga, eu é que pago. Portanto, ou seja, e então, indo acompanhada, essa pessoa não paga e eu pago. Então, surpreendeu-me um bocadinho esta ideia, não é? Porque normalmente é sempre gratuito noutros sítios, exatamente por não haver acessibilidade. Neste caso, íamos os dois e, portanto, pensámos: olha, curioso, não é? Na Finlândia é diferente. Portanto, tem a ver com filosofia, ou se calhar uma prática muito forte que eles têm, porque a Finlândia é um país em que as pessoas surdas têm sempre acesso a intérprete da língua gestual deles, até, enfim, situações que acontecem, por exemplo, o governo faz esse pagamento, portanto, tem uma realidade já muito entranhada neles, que é mesmo assim, em termos de acessibilidade. Quando eu cheguei lá foi um choque para mim, pensei, então, eu vou pagar, mas tudo certo por mim, tudo certo, acho muito bem, porque havia acessibilidade, mas nós não temos esse hábito de o fazer aqui. Pronto, é engraçado, foi
Isso
curioso.
aconteceu-me. Eu estive este ano também na Finlândia e também já me aconteceu noutros países também, mas realmente aí quem não pagava era a pessoa que ia comigo e eu pagava, e eu acho que faz todo o sentido, porque desde que haja acessibilidade, nós queremos pagar, não é? Não queremos borlas. O facto de ir alguém connosco é porque podemos precisar de alguma ajuda para alguma coisa, não é? E portanto, eu acho que faz todo o sentido. E também reparei nisso, que por curiosidade, depois, eu pelo que eu vi, também passaste para estar ali de barco e eu fiz exatamente a mesma coisa.
Sim, foi, sim. Mesmo, lindo mesmo. Justamente lindo. Eu adorei, adorei, adorei ir lá.
Sim. E uma viagem, e uma situação ao contrário, em que te tenhas sentido completamente excluída, também já te aconteceu?
Estava aqui a tentar lembrar-me ao longo da minha vida de várias situações que acontecem.
No México, vi que foste ao México.
Sim, fui. Mas não sinto exclusão, enfim, penso que seria o que acontece também em Portugal. Ou seja, às vezes tem mais que ver com questões atitudinais, da atitude das pessoas, de ter algum receio, e sim, esse tipo de coisas acho que é universal, infelizmente, que acontecem. Mas acho que esse é que é o problema maior. Por exemplo, eu lembro-me quando fui numa viagem de avião, eu antes avisei que era uma pessoa surda, apontaram o meu nome e o lugar onde eu estava. E, enfim, entrei no avião, sozinha, tudo certo, sentei-me e, de repente, chega a hospedeira, vem ter comigo, mesmo muito perto da minha cara, e começa a falar muito devagar, muito devagar. Parecia que estava assim a gritar muito alto, porque eu via as pessoas olharem para mim. Pronto, eu percebi que era isso que ela estava a fazer. Eu pensei, olha, ela está a fazer, não é? As pessoas estão a olhar para mim por causa disso, não é? Uma presença um bocadinho intrusiva. E eu disse-lhe, obrigada, mas eu não preciso. Pronto, eu queria era que ela fosse embora dali. Então, esse tipo de atitudes que as pessoas têm significa que não estão preparadas. Esse tipo de coisas, sim, acontece.
Achas que falta ainda muita formação em
Sim,
que deveria
sim.
existir?
Sim, em todo lado, sim.
Sim, em todos os países.
Eu também não fui a todos os países, gostava, mas eu acho que é
Sim.
geral. Eu penso que esse tipo de atitudes, de barreiras, não é? Se fossem resolvidas, tudo o resto era mais fácil, não é? Se as pessoas nos aceitassem e fizessem alguma adaptação, adequação, porque isso de certeza que todas as mudanças mais difíceis aconteceriam, não é?
Por exemplo, eu lembro-me quando estive em Dublin que achei as pessoas muito, muito simpáticas, mas sem serem intrusivas. Achei simpáticas com naturalidade. Eu acho que é isso que falta, não é?
Sim, Dublin, por exemplo, tem outra história. Eu fui a Dublin juntamente com o meu marido e o meu pai, fomos os três, e chegámos à biblioteca, à Kells, da Universidade, em Dublin, que é uma biblioteca muito famosa, muito bonita, e nós já estávamos preparados, chegámos lá, íamos pagar, pronto, e ter acesso à informação. Nem vimos nada sobre as pessoas com deficiência, portanto, chegámos lá, estávamos na fila e eu de repente estava a conversar. Lá está, em língua gestual-portuguesa, é uma língua visual, com o meu marido, estávamos a conversar e de repente a senhora da bilheteira olhou para mim e quando eu cheguei, ela disse, deu-me o bilhete e pronto, e é para ir. E eu, mas não é para pagar. Portanto, ela viu-me a gestuar, não é? Entretanto, eu pensei que fosse para mostrar um cartão, um atestado, qualquer coisa. Não, ela olhou para mim, percebeu que eu era surda e automaticamente fê-lo. E pronto, eu achei aquilo muito, muito bom.
Claro, eu também achei muito natural a maneira como lidaram comigo.
É muito simples, sim. E não era aquela coisa de mostrar isto, mostrar aquilo, não foi preciso fazer nada.
Não, claro que não. Mariana, estamos a chegar ao Sri Lanka. Porquê o Sri Lanka? Já lá estiveste? Queres muito ir? Porquê?
Na verdade, este desafio que me levou a refletir sobre um país qualquer que eu gostasse mesmo muito de visitar, levou-me a lembrar-me de um livro que eu li. Está pro Bana, de um escritor que é Eduardo, Coelho, e esse livro fala do Sri Lanka, na altura em que estava com a ocupação portuguesa, e fala também, da forma como a cultura portuguesa lá foi colocada, a questão da religião, dos costumes e tudo isso, e da alimentação, que acaba por influenciar, e depois, por outro lado, também, algo muito próprio do Sri Lanka, muito indígena. E isso levou-me a ter este grande interesse em visitar. E depois também, este nome deste livro é também de uma planta medicinal, também salva muitas pessoas, nomeadamente no Sri Lanka, e isso também levou aqui a esta importância na altura para as pessoas que ocuparam. Então este livro teve aqui muita importância para mim, deixou-me aqui na imaginação um país que eu gostaria muito de conhecer. E também esta relação que tem com a língua portuguesa, de certa forma, não é? Algumas proximidades que ainda tem, algumas influências, a arquitetura também, e isso, de facto, um sítio onde os portugueses estiveram também é interessante, é positivo, mas depois também tem, obviamente, estes aspectos negativos, há sempre dois lados da moeda. Mas esta curiosidade que eu tenho, leva-me a querer visitar.
E eu também gostava muito. Ia-te só perguntar, há algum destino em que tu achas que não, ou que não queres ir devido ao facto de ser surda? Eliminares completamente esse destino ou não?
Eu acho, não tanto por ser surda, mas por ser mulher. E então há diversos locais do mundo em que eu sinto que, de facto, não é algo onde me sinta bem. Um grande impacto que tive também quando fui à capital, à cidade do México, em que vi mulheres de um lado e outras pessoas do outro lado. Havia uma zona própria só para mulheres. Isso significa que, ao longo da história, há casos de violações, de raptos e afins, e é algo que, enfim, fez com que o governo criasse ali uma estrutura só para mulheres. E eu, sendo mulher, e para algumas dessas zonas, é de grande impacto, não é? É um enorme impacto porque eu vivo num país onde cresci, onde é seguro, onde eu me sinto bem enquanto mulher, e há outros países onde isso não acontece. Agora, não tanto enquanto surda, Porque acho que as pessoas veem as pessoas surdas ainda como inofensivas, como pessoas que não têm grande impacto, e isso leva a que as pessoas até nos tratem melhor, porventura, não é? Às vezes dão-nos melhores serviços por isso. Mas é mais para isso, sinto mais por ser mulher.
Claro, esqueci-me há pouco de perguntar se usas alguma app ou alguma tecnologia que te ajude, quando estás em viagem?
Tenho o Google, que serve para tudo, o Maps, o Google Tradutor, informações, onde lá vou buscar também ao Google, tudo do Google, portanto, acabo por ser uma ferramenta muito boa para as viagens.
E se te perguntassem. Alguém que tem medo, que tem receio de ir em viagem, que dica, que conselho é que darias?
O medo é uma forma, enfim, que nos leva depois ao bloqueio, não é? O medo, a ansiedade, por um lado pode ser bom, mas o medo que leva ao bloqueio de viajar perde-se muito com isso, não é? Por isso acho que o importante é ultrapassar esse medo, tendo acesso à informação, começar por dar esse passo de conhecer o país ou ir a um país mais perto, por exemplo, na Europa, um país mais parecido com o nosso, em que não haja um grande choque, cultural, e aí depois começar por ganhar esse interesse em visitar outros países. Países, digamos, entre aspas, com mais risco ou com uma cultura totalmente diferente, a alimentação diferente, a gastronomia, aí ser para depois, não é? Mas acho que, por exemplo, no caso da gastronomia, por exemplo, no meu caso, eu não sou uma pessoa que tenha limitação na alimentação, eu como de tudo, mas, por exemplo, há sempre alternativas, não é? Há pratos que podem se adequar mais ou não, por exemplo, fazer esse trabalho de casa antecipado e depois, no momento, não ter esse choque tão grande.
Claro, eu aconselho que eu costumo dar normalmente é porque não começarem por Portugal, não é? E depois irem
Sim.
indo aos poucos,
De facto, é verdade,
não é?
sim.
Porque Portugal também é um país
É,
maravilhoso
tem
e que tem
tanta
tanto
coisa.
para visitar e é ótimo para começar. Qual é a próxima viagem? Já está programada?
Agora a próxima vai ser a Marrocos, no fim de semana prolongado, portanto, para a semana, uma semana e meia. E vamos, a Marrakech, só lá, pronto. É um bocadinho descansar, fazer umas compras e vir embora.
E eu ando há tanto tempo para ir a Marrocos, só fui quando era pequena e quero muito voltar.
Sim, mas é, vale a pena ir lá muitas vezes. E tem que ver também com as questões da acessibilidade e também há zonas que são muito boas e há muitas pessoas também com deficiência, pessoas com idade, pessoas amputadas também, tem a ver com as condições também de saúde do próprio sítio, isso também tem um grande impacto, mas há ali muitas questões familiares, de respeito, nota-se muito pelas pessoas, é o que eu sinto quando lá vou, da minha perspectiva. E por isso acho que é um país muito bom para ir à aventura.
Ótimo. Boa viagem, que aproveites muito. E
Obrigada.
obrigada, Mariana. Chegamos ao fim desta viagem. No próximo episódio vamos abordar outras condições e outras questões e mostrar que viajar é para todos. Podem acompanhar o podcast Viajar é para Todos nas plataformas habituais de podcast, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, YouTube ou diretamente no site do Automóvel Clube Portugal ou no meu, Just Go. Sofia.com. Obrigada. Obrigada, Mariana, e obrigada, Sofia, pela tua disponibilidade. Muito obrigada.